Olha,
liga pior enrola, então me ajude aí a botar aí a minha Santana para o pessoal da Codesal e vir ver a minha casa para levantar essa parede. Já tem o cimento e já tem areia, que eu já consegui, só falta eles só rebocar. Obrigado, um bom dia.
Bom dia. Que desonestidade, né? Quer dizer, você tá pagando direitinho, o cara vai lá, quer receber o dinheiro, você ter feito o serviço. É triste essas coisas, né? É a lei de Jéssica, ela leva vantagem, né? Sempre. Eu fico triste com essas coisas. Deixa eu mandar um abraço aí para nossa ouvinte aqui, a Ana, do Marechal Rondon, sempre conosco, sempre na sintonia, né, Ana? Obrigado, viu, querida? Um bom dia para você. Mandar um alô também para Dona Maria, no Bairro da Paz. Diácono Edson Freitas, meu irmão, bom dia. Cadê você? Por onde anda? Um abraço, viu? Roque Dedeu também conosco. Grande Roque Dedeu. Um abraço também para Renildo Neri. Bom dia, meu querido Almir Santana. Olha, Almir, em Teodoro Sampaio, a gente procurava pombo, né? Para nos alimentar. E nunca encontrava. Pombo é muito saboroso, igual galinha e tal. É. Alguns médicos, alguns veterinários falam, né? Que é muito transmissor de doenças, né? É, o Diogo também disse que já, né? Já botou aí na churrasqueirazinha. É codor, né? Valeu, meu irmão. É. Eu vou aqui mandar um alô pra Dona Marina de Candeias, né? Pra Ademir, de Brotas, também de Macaúbas. Um abraço pra todos vocês, viu? Um abraço meu aí do nosso Jeová, viu? Obrigado pela sintonia, pela companhia. Cristina Lopes também conosco aqui. Bom dia, pessoal. Infelizmente a regulação não veio a tempo, viu? E ela foi sepultada ontem no cemitério Baixa de Quintes. Aqui mais uma baixa, né? Fico triste, né? Quando a saúde não chega, né? O braço da saúde não chega onde deve chegar. Fico tão triste. Ok, Cristina. Isis e Edna, viu, também conosco. Mário Sérgio, também na sintonia. Wilson, do Aquarela do Samba. Grande Wilson, um abraço, meu irmão. Bom dia pra você. Natalice. Vou registrar aqui a Marlene do bairro do Imbuí. Francisca do bairro da Paz também conosco. Atenas também no bairro do Imbuí. Simone também aí no Imbuí, né? Muita gente conectada aí também nessa região. Meu amigo Martins, bom dia. Lá é de Pacheco. Você tá por onde, meu irmão? 6 horas e 31 minutos. Olha, hora 6h31. Vamos pro intervalo, seu Jeová. A gente volta já.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Sua amiga de fé,
106,7. Rede Excelsior.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
106,7, sua amiga de fé.
sua amiga de fé. 106,7
Rede Excelsior.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador.
Olha a hora, né? Que música linda, né, Roberto Carlos? Jesus Cristo, ele precisa de isso aí, né? Coisas boas de oração, música de qualidade, fale coisas boas, passa uma mensagem. Né?
Jesus Cristo, eu estou aqui.
Nós estamos aqui, meu povo. E você, eu sei que você está do outro lado aí também. Seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda pra Vida na Rede Excel.
Acorda pra Vida!
É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração.
Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo, 6:36, 6:36. É, um abraço aí, meu amigo Renildo Nery. O que é isso aqui, Renildo? É um suspiro isso aqui, meu irmão. Antenor de Mussurunga também conosco aqui. Zé da Saúde na ilha. Deixa eu botar o áudio do Zé aqui. O Armandão tá na área, né? Bom, deixa eu só botar esse áudio do Zé aqui da Saúde. Já trazer nosso Armando Mariani com mais informação e prestação de serviço aqui do nosso Acorda pra Vida.
Bom dia, Almir Santana, Armando Mariani aqui, pessoal, seus ouvintes. Almir, não é porque os países sul-americanos como Argentina, Peru, Bolívia e outros votaram com a extrema-direita, que o Brasil vai fazer a mesma coisa. Estamos vendo aí as extremas, está no extremo da fome, da miséria, de tudo que é coisa ruim. E o Brasil não vai cair nessa. O Brasil continua na democracia, no amor de Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, e de tudo que é bom para o povo que é humilde, pobre, mas tem realmente um pensamento maior religioso para com Deus. E a extrema-direita que vá pipocar lá onde está. Em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo, Zé da Saúde, falando com a
mão. Amém, meu irmão.
Sentimento de pertencimento de Itaparica, Bahia, Brasil, para todo mundo. Zé da Saúde, Almir.
Valeu, Zé. Um abraço, meu irmão. São 6:38. 6:38. E na Ribeira, atenção, prefeitura, tem um tubo aí de ferro na areia da praia. Se alguém, né, pisar aí... Isso é na areia no passeio? Parece que é no passeio, né, Renildo? Imagina um tubo de ferro num passeio, ou na areia, lá na Ribeira, né? Se alguém tropeçar nisso aí, vai se arrebentar tudo, né?
Excelsior!
Aí teve um rapaz que sinalizou colocando uma garrafa, né? Mas talvez aí é até pior, porque é uma garrafa de vidro, né? Alguém pode tropeçar e se cortar, então tem que ser sinalizado corretamente, né? Ou retirado aí pela prefeitura, essa barra de ferro aí. É uma barra de ferro de 10 centímetros. Quer dizer, para alguém se machucar é a coisa mais fácil do mundo, né? Vamos verificar isso aí, Prefeitura de Salvador. Bom, são 6h39. Cecília em Alagoinhas. Bom dia, minha amiga Cecília. Seja bem-vinda aqui ao nosso Acorda Pra Vida.
Acorda Pra Vida.
Então aqui, mais mensagem chegando, né? Mas agora tá na hora do homem, viu? Cristina Lopes, valeu, Cristina. Tá na hora do homem aqui. O nosso Armando Mariani. Vem, seu Armando.
Armando Mariani.
Bom dia, Almir. Bom dia, Jeová, Marquinhos, amigos, amigos do Acorda Pra Vida. Estamos chegando, hein? Mais uma terça-feira de futebol, de decisão. Vou torcer, já disse para quem eu vou torcer, viu, senhor Jeová? Eu vou torcer, né, para a Espanha. Vou torcer para a Espanha. E depois vou torcer contra a seleção argentina. Embora eu goste de futebol argentino, mas eu prefiro ficar fora desse barato de futebol dos argentinos. Mas e o tempo, hein? Lauro Freire já venceu com o tempo nublado. Estamos com 24 graus, máxima de 27 e 10% de probabilidade de chuva no período. Vou falar em previsão do tempo, vou ressaltar aqui para esse final de semana, né? Estamos aí já na terça-feira, mas o tempo está perigando, viu, seu Jová? Olha para aí, ó. Vento forte, chuva até o final de semana. 90% de probabilidade de chuva amanhã. E os ventos da manhã podem alcançar até 42 km por hora. Na quinta-feira, a frente fria deixa de atuar sobre a capital baiana, mas um corredor de umidade continuará favorecendo a ocorrência de chuvas ao longo do restante da semana. A Codesal orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e, em caso de emergência,
Excelsior. Acorda Pra Vida.
Fone 1999. Tá no meu áudio.
No stream agora não tem problema. Ok, Jeová? Marquinhos?
Tá tudo bem agora.
Ok, então. Vamos então para aquele momento esperado. São as vagas de emprego. Temos muitas vagas disponíveis hoje no Cine Bahia, hein? Primeiramente, as vagas para Salvador. 3 vagas para atendente ao cliente, salário R$ 1.621,00 mais benefícios. 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, salário R$ 1.621,00 mais benefícios. 3 vagas para auxiliar de depósito, salário R$ 1.621,00 mais benefícios. Atendente de buffet tem 4 vagas, tem que ter disponibilidade para trabalhar em shopping center, salário R$ 1.600.
6h43, tá falhando aí sua internet, Armando, verifica o que é aí, se é sua internet mesmo, seu microfone não tá bem conectado, tá falhando. Enquanto isso aqui, deixa eu trazer aqui as mensagens do povo, né? Rapaz, tirou e colocou a de pet, a de pet ninguém se machuca, né, meu irmão? É de vidro, não dá, né? Valeu, Renil, você tá certo, né? Ele sinalizou a barra de ferro agora com a de pet. A de pet é maior. E se alguém, né, se bater, não vai se machucar, né? Não vai se cortar. Mas de vidro, pelo amor de Deus, né? A ideia não foi boa, não, né? A ideia não foi boa, não. É de botar uma de vidro. Mas você fez o certo. Colocou uma pet de plástico aí. Aí agora o povo não vai ter problema, né? Não vai ter problema. Bom, são 6 horas e 44 minutos, né? 6h44, 981-81-4037 é o canal para você mandar sua mensagem de áudio e texto e participar aqui do nosso Acorda para Vida. Ana Maria de Plataforma conosco e também o Pacheco, grande Pacheco. Um abraço para você, viu? 6 horas e 44 minutos, né? 6h44, vou trazer essa informação. Bom, normaliza aí o sinal do Armando, né? Seu Armando, tá me ouvindo bem aí?
Agora sim.
Pronto.
Tô ouvindo. Agora pronto. Tô tranquilo.
Tô bem.
Estabilizou o sinal aqui.
Então pronto.
Então eu estava dizendo as vagas de emprego para Salvador. 4 vagas para copeiro ou copeiro de hospital, salário 1.655 mais benefícios. 4 vagas para cozinheiro de restaurante, para trabalhar em shopping center, salário R$ 2.000 mais benefícios. Tem 5 vagas para gerceiro montador, salário R$ 2.603 mais benefícios. 2 vagas para reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, salário R$ 1.621 mais benefícios. Tem 5 vagas para instalador de refrigeração, salário R$ 2.160 mais benefícios. 3 vagas para mecânico de automóvel, salário R$ 1.738 mais benefícios. Ainda temos 100 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, salário a combinar. Para saladeiro, tem 4 vagas. Disponibilidade para trabalhar em shopping center, salário R$ 1.800 mais benefícios. E 4 vagas para serralheiro, para trabalhar em Salvador e Camaçari, e o salário R$ 2.507 mais benefícios. Essas vagas que eu disse agora, para Salvador. E temos vagas também para Lauro de Freitas. Tem 5 vagas para motorista entregador, tem vale transporte, vale refeição, salário a combinar. Para serralheiro, tem 5 vagas, tem vale transporte, salário a combinar. Operador de produção para pessoa com deficiência, para atuar em turnos na cidade de Camaçari. Tem assistência médica, vale refeição, entre outros benefícios, e o salário de R$ 2.067 mais benefícios. 15 vagas para operador de produção, pessoa com deficiência. 2 vagas para ajudante de obras, salário R$ 1.750, mais vale transporte, vale refeição e seguro de vida. 6 vagas para padeiro, salário R$ 2.005, tem assistência odontológica, vale transporte e outros benefícios. 3 vagas para açougueiro, salário R$ 2.000, mais assistência odontológica, vale transporte e outros benefícios. Essas vagas para Lauro de Freitas e para Dias Dávila também temos vagas disponíveis hoje. Para operador de produção, para pessoa com deficiência, tem 30 vagas, salário R$ 2.067. Para monitor, tem 4 vagas. Salário a combinar, tem vale transporte, assistência odontológica, entre outros benefícios. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis hoje no Cine Bahia. E a Copa 2 de julho, como você disse na manchete, ao mesmo do Futebol Sub-20, conheceu ontem os semifinalistas da 16ª edição do torneio. Bahia, Vitória, Estrela de Mastro e Santos seguem na briga pelo título e entram em campo hoje, terça-feira, em busca de uma vaga na decisão. Dos 4 classificados, 3 representam o futebol baiano. Apenas o Santos segue como representante de outro estado na reta final da competição. As semifinais serão disputadas na tarde de hoje, terça-feira. Bahia e Santos, às 15h, no CT do Bahia, lá em Dias Dávila. Vitória e Estrela de Mastro, 15h30, no Barradão. A decisão da Copa 2 de julho está marcada para quarta-feira, amanhã, às 10 horas, no Centro de Treinamento do Bahia, lá em Dias Dávila. Olha, um pedido inusitado aqui, viu? Jeová, Marquinhos e Almir Santana, amigos da Acordo para a Vida. Olha que pedido inusitado. Às vésperas das partidas da semifinal da Copa do Mundo, a Argentina realizou um pedido inusitado para a FIFA a respeito dos uniformes nessa segunda-feira. Baseando-se em uma superstição, os sul-americanos, os argentinos, preferiram enfrentar a Inglaterra utilizando seu uniforme azul. é, quer usar o uniforme azul, que é o segundo da seleção argentina. A FIFA acatou o pedido e definiu quais os uniformes que vão ser utilizados nas partidas da semifinal. Nos últimos encontros, três partidas entre as duas seleções, a Argentina venceu todas as partidas quando vestia a camisa azul. Porém, no último confronto entre as duas equipes, em 2002, os argentinos vestiram o uniforme branco e foram derrotados pelos ingleses, né? Lembrando até, completando, azul é a cor que Roberto Carlos usa no seu show, né? Superstição, né? Acredita em superstição? Os argentinos vão jogar de camisa azul, hein? Pois é. A Justiça da Bahia determinou o afastamento do mandato do vereador Geórgio Gordinho da Favela, que foi alvo do Ministério Público da Bahia nesta segunda-feira. A operação investiga a atuação de uma organização criminosa em Salvador e também mirou empresários do setor imobiliário. Além do afastamento de Jorge Gordinho da Favela, a decisão também determinou o desligamento temporário do titular da Secretaria Comunitária e Prefeitura Bairro, Luciano Santos. Ele é suspeito de estar envolvido em um esquema de superfaturamento de contratos. Na decisão, a juíza doutora Marta Carneiro Terri Souza afirmou que os afastamentos eram necessários em razão da urgência de estancar a sangria de recursos públicos e neutralizar a capacidade operacional da suposta organização criminosa. A juíza considerou que o acesso à máquina administrativa era o próprio instrumento utilizado para a prática dos crimes. Pepino aí, hein? Agora, quer comprar uma casa própria em Salvador, na região metropolitana? Quer? Uma nova oportunidade. Estamos aí, ó, essas oportunidades. Entre os dias 5 e 9 de agosto, a 7ª edição do Feirão Semana Minha Casa Minha Vida, promovida pela Imóvel Inteligência Imobiliária, vai reunir cerca de 3 mil imóveis em condições especiais de financiamento, descontos exclusivos e análise de crédito realizada no próprio local. O evento vai acontecer na sede da empresa, na Paralela, e vai oferecer unidades em bairro de Salvador, como Sussuarana, Cajazeiras, Patamar, Piatã, Pirajá e Paralela, além de empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari, hein? Entre os principais atrativos estão descontos de até R$ 90 mil no valor dos imóveis, subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, entrada a partir de R$ 300 e possibilidade de parcelamento da entrada em até 90 meses, conforme as condições estabelecidas por cada consultora. Além disso, os interessados poderão fazer simulações de financiamento, passar por análise de crédito e negociar diretamente com as empresas participantes durante o evento. Ao todo, cerca de 12 consultoras vão participar do feirão. E o Santander promove um leilão online, com mais de 210 imóveis distribuídos por diversas regiões do Brasil, incluindo casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais. O certame vai acontecer de forma totalmente digital, permitindo a participação de interessados de qualquer lugar do país. Segundo os organizadores, a relação de imóveis ainda pode ser ampliada até a data do evento, com a inclusão de novos lotes. Entre os principais atrativos estão valores iniciais dos lotes, que podem ficar abaixo dos praticados no mercado, além das condições especiais de pagamento oferecidas por parte dos imóveis. Dependendo do lote, os compradores poderão contar com financiamento imobiliário pelo próprio Banco Santander. Para imóveis residenciais, o prazo de financiamento pode chegar a 420 meses, o equivalente a 35 anos. Já para imóveis comerciais, o período máximo é de 360 meses. Em algumas situações, também será permitida a utilização do FGTS, especialmente em imóveis ocupados, desocupados e que atuam atendendo aos critérios estabelecidos para o benefício. Está aí mais uma oportunidade, né? Da sua casa própria no programa Minha Casa Minha Vida. E a Prefeitura de Salvador contratou uma consultoria especializada para preparar a fatura, a futura licitação da primeira linha do sistema de teleférico do subúrbio, que vai ligar Campinas de Pirajá à Praia Grande. é um percurso de 4,3 quilômetros. A contratação já foi publicada no Diário Oficial do município. O contrato firmado pela SUCOP com a Fundação Instituto de Administração, que terá prazo de 9 meses para consolidar os estudos técnicos do projeto e estruturar todo o processo licitatório da obra. A contratação publicada pela Prefeitura não é para executar a obra do teleférico, mas para preparar a futura licitação, que escolherá a empresa responsável pela implantação do sistema. O sistema teleférico de Salvador, também chamado Teleférico do Subúrbio, faz parte das intervenções do novo Mané Dendê e será o primeiro sistema desse tipo implantado na capital baiana. O projeto contará com 4 estações distribuídas em pontos estratégicos para facilitar a integração com outros modais de transporte. São esses os pontos: Praia Grande, Mané Dendê, atendendo a comunidade local, Pirajá, no centro de Pirajá, Terminal Campinas de Pirajá, com integração direta à linha 1 do metrô e ao terminal de ônibus. As cabines serão elétricas, silenciosas e terão capacidade para transportar, em média, 10 passageiros por viagem. A estimativa é que o sistema movimente cerca de 4 mil pessoas por hora, hein? Considerando os 2 sentidos de operação. Então vai chegar aí o teleférico, que beleza, hein? E Salvador registrou mais acidentes de trânsito do que todas as rodovias federais da Bahia durante o último fim de semana. Imagine, de acordo com a Transalvador, no período foram contabilizados 14 acidentes de trânsito com 15 pessoas feridas e uma vítima fatal. A ocorrência com morte foi registrada lá no Areal do Retiro, onde houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta. A vítima, uma mulher de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O acidente com maior número de vítimas foi o tombamento daquele ônibus com passageiro registrado na região de Santo Estevão, na BR-116. Foram 5 vítimas com lesões leves. Dos 9 óbitos registrados, 2 aconteceram lá em Teixeira de Freitas, na BR-101, com a colisão frontal entre 2 automóveis. Imagine só, final de semana, só no final de semana, hein? Mais acidentes registrados nas rodovias de Salvador, todas elas federais. Estamos aí, somos campeões de acidentes de trânsito nas nossas rodovias federais. Atenção, hein? O projeto Mais Médicos Especialistas abriu inscrições para o 3º ciclo do edital para provimento de médicos especialistas. Ao todo, são 1.136 vagas imediatas distribuídas em 24 cursos de aprimoramento, abrangendo 309 municípios na região das 5 regiões do Brasil e 26 na unidade da federação. A Bahia terá um total de 103 vagas imediatas neste período. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre o projeto Mais Médicos Especialistas, senhor Marquinhos.
Ok, sua irmã, vamos pro intervalo, a gente volta já já.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520. Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora não... Damos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida, a informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida. Alves Santana.
Olha a hora, meu povo, 7:02, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida pela Rede Excelsior. Mandar um abraço aí pro meu amigo André Frutuoso. Um abraço, meu irmão, daqui a pouquinho. Tem um bate-papo aí com a secretária de Desenvolvimento Rural, né, Elizabeth Costa, que vai falar com a gente sobre ampliação de investimentos para fortalecer a agricultura familiar com novos editais, agroindústrias e também infraestrutura rural. Então já esse bate-papo aí com a secretária de Desenvolvimento Rural, Elizabeth Costa, aqui no nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior. 7:03, 7:03, tem muitas mensagens chegando aqui pelo 981-81-4037. E deixa eu falar desse caso aqui, né? Esse escândalo aí na Prefeitura de Salvador, essa operação realizada aí pelo GAECO, onde a Prefeitura afastou um secretário, o vereador está licenciado, secretário e vereador são afastados em ação que apura suposta organização criminosa na Prefeitura de Salvador. Uma operação que investiga, a Armando já até já trouxe aqui, mas deixa eu trazer mais detalhes, né? Uma operação que investiga aí uma suposta organização criminosa com atuação em duas pastas da Prefeitura de Salvador. Afastou o secretário de manutenção, Luciano Sandes, né? Mas na realidade não é de gestão, não, né? Não é de manutenção, né? Ele é de gestão, né? Gestão de prefeituras bairros, né? Mais ligado a essa área, né? E o vereador George Carlos Reis, mais conhecido aí como Gordinho da Favela, no partido PP. O afastamento foi ontem e a operação também foi realizada ontem, né? Uma operação de busca e apreensão. A informação foi confirmada aí pela Justiça. Segundo a decisão, as autoridades e outros investigados são suspeitos de fraudar licitações, direcionar contratos públicos, superfaturar pagamentos e ocultar a movimentação de recursos municipais. Como é que o cara oculta a movimentação de recursos municipais? Não tem a lei de transparência? Como é que burla isso? O grupo teria aí menos de 10 anos de atuação. O prejuízo estimado é de 38,3 milhões de reais por meio de contratos da SEMAN e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, a DESAL. Além aí do afastamento, o Ministério Público da Bahia, responsável pela investigação, também pediu as prisões preventivas do secretário, do vereador e de mais 4 pessoas, hein? Então tá aí o Ministério Público pedindo a prisão preventiva do secretário, do vereador e de mais 4 pessoas. No entanto, os pedidos não foram acatados aí pela Justiça. A investigação aponta indícios de irregularidades em diversos pregões eletrônicos, contratos aí públicos, incluindo aí supostos direcionamentos de licitação, pagamentos acima dos valores contratados. Como é que o contrato está com um valor, eu pago acima? E não, cadê a Procuradoria do Município, não verifica isso, não? É que geralmente todo contrato passa pela Procuradoria do Município, né? Ou por um procurador do município para verificar, né, a legitimidade, se está tudo certo na prestação. Pagamentos acima dos valores contratados e repasses financeiros a agentes públicos. Ao todo foram expedidos aí mandados de busca e apreensões contra 19 investigados e 5 empresas. É muita gente, hein? 19 investigados e 5 empresas. A decisão também tornou indisponível bens dos suspeitos no valor estimado aí do prejuízo aos cofres públicos e proibiu o contato aí entre o grupo. Em nota, a Prefeitura de Salvador informou que vai cumprir a determinação judicial e que vai colaborar aí com as investigações. A gestão municipal comunicou também que irá abrir procedimento administrativo para avaliar se houve prejuízo financeiro aos cofres públicos. Claro que houve, né? Claro que houve. Já o vereador Gordinho da Favela informou em nota que desconhecia aí os elementos que fundamentaram a apuração, pois ainda não havia conseguido aí acesso aos autos, até o momento da formulação aí do comunicado do Ministério Público. Disse ainda que se coloca à disposição do Ministério Público e demais autoridades aí para prestar os esclarecimentos necessários e destacou, né, que a convicção e que será demonstrada a legalidade de todas as suas condutas. O Ministério Público seria a fundo aí, né? Verificar essas irregularidades, claro, existe o processo de ampla defesa, mas verificar todas essas irregularidades e se tem mais gente, né? Tem 19 aí e se tem mais pessoas também envolvidas, né? Nessas possíveis fraudes aí de licitações, né? De contratos com o ente público, né? Então, secretário e vereador são afastados, suspeitos de fraudar licitações. 7:07, 7:07. Vem a seu Armando. Seu Armando, cadê o homem? Bom, deixa eu trazer aqui mensagem do nosso povo, Jaime Mendes Libório. Também aqui, ó, José Cláudio. Tem a Sônia do Cabula também conosco, né? Bom dia, Almir. Todo... Valeu, Sônia. Eu não entendi aqui, mas vou olhar direitinho aqui com mais calma a sua mensagem. Almir, o corte do Canela, né? O atendimento está péssimo. A diretoria tem que tomar uma providência. Atenção pessoal do corte do Canela, verificar o que está acontecendo, não? Aí a qualidade do atendimento. Carol Boa Vista do Lobato também conosco. Simone Freire também aqui na sintonia. Bom dia para você, Simone. Isis e Edna também conosco, né? Conectados aqui. E já tem aqui o Maurício na área. Deixa eu colocar aqui o áudio do Maurício. Agora são 7 horas e 8 minutos, né? 7 e 8. Vamos lá. Vou trazer aqui o áudio do Maurício aqui.
Alvi Santana, bom dia. Bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Alvi? Esse aí mesmo. Alvi, rapaz, que tragédia naquela família lá em Alagoinhas. Que coisa bárbara, né, rapaz? O cara atingia a família inteira com golpes de machado. Esse rapaz surtou, rapaz, ele também perdeu a própria vida resistindo à polícia. Não é uma coisa normal, né? Tem algo por detrás disso, algum remédio que estava tomando. Não é possível o cara fazer um negócio desse com a família toda, com a mãe. Fosse o pai, até se entendia parcialmente, né? Nada justifica, mas assim, se zangou com o pai, mas até a própria mãe. Mãe é mais difícil, né? Mas enfim, lamentável, né, rapaz? A nossa população doente, né? Tá doente e a violência instaurada aí, é um processo isso. Tem algo que está desconfigurado, Almir. Nada é por acaso, tem alguma coisa desconfigurada. Isso aí é reflexo de alguma coisa, de situação financeira, de status sociocultural e socioeconômico. Tem algo por detrás disso, não é normal. A gente sabe que não é normal. Pois é, e Almir, Wagner Leonardo de volta ao Barradão, que maravilha, hein? Rapaz, o cara esculhambou aí o Vitória quando saiu, mas é isso mesmo, o torcedor do Vitória tem que abraçar ele, porque é o que tem pra hoje, né, Almir?
Não, o Wagner Leonardo não vem pro Vitória, não, melou a negociação. O Wagner Leonardo não vem pro Vitória, não, né? A negociação, né? Não avançou, né? Vitória e Grêmio encerram a negociação com o Wagner Leonardo. Não existe essa possibilidade, né? O Wagner Leonardo vir para o Vitória, não. Foi só uma tentativa, mas não deu certo, não. Acho que a torcida do Vitória também não queria o Wagner Leonardo, né? Em sua maioria, acho que fez o certo não trazer o Wagner Leonardo. Então, eu acho que o Vitória não precisa hoje de Wagner Leonardo mais. Tem um Blitz aí, o argentino aí, que é um bom zagueiro. A zaga do Vitória hoje também cumpre, né, o seu papel aí defensivo muito bem. Eu acho que não seria necessário ao Vitória. Bom, são 7 horas e 11 minutos, né? 7 e 11. Aproveitar esse caso que o Maurício trouxe. Eu vou trazer uma matéria aqui da nossa redação que fala sobre esse caso brutal aí de Alagoinhas. Maurício, e o que está faltando, Maurício, é amor nas pessoas, fé, né? É isso que falta. Quando há ausência aí de fé e de amor, meu amigo, aí a coisa desanda, não é? Quando existe o amor pelo próximo, ninguém vai tirar a vida de ninguém, não é? Quando existe fé em Deus, ninguém vai tirar a vida de ninguém, não é? É isso que falta na humanidade, é fé e amor, meu amigo. É isso que falta. A ausência de dinheiro nunca vai se justificar, ninguém tirar a vida do outro, não é motivo, né? O brasileiro nunca tirou a vida do outro pela ausência de dinheiro, né? Deixa eu trazer aqui o áudio aqui, né? Essa matéria aqui. Vou só ajustar aqui. Vamos lá, vamos ouvir aqui a nossa redação aqui.
Um homem de 42 anos morreu após entrar em confronto com policiais militares na tarde deste domingo no povoado de Conceição de Cima, zona rural de Alagoinhas, no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, Rafael Gualberto Camilo é apontado como autor do homicídio da própria irmã, Jaciara Cipriano Camilo, de 51 anos, além da tentativa de homicídio contra os pais, de 74 e 75 anos, que ficaram feridos após serem atacados com golpes de machado. Após o crime, o suspeito fugiu e foi localizado por equipes da CIP Litoral Norte em um imóvel vizinho. De acordo com a polícia militar, durante a tentativa de abordagem, ele reagiu à prisão e atirou contra os policiais, provocando uma troca de tiros. Rafael foi baleado, socorrido e levado para o hospital de Inhambupe, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que segue investigando as circunstâncias do crime. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Aí a informação, né? Tá a informação. Lembrando que daqui a pouquinho tem um bate-papo com a secretária de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Elizabeth Costa, que vai falar com a gente sobre a ampliação de investimentos para fortalecer a agricultura familiar com novos editais, viu? Agroindústrias e também infraestrutura rural. Já já, esse bate-papo aqui no nosso Acorda para a Vida. 7h14, tem outra informação chegando com relação a esses fios, né? Essa fiação que fica pendurada nos postes, que causa um transtorno, um retardo, de vez em quando tem curto-circuito, né? Incêndio nos postes e, claro, que traz um transtorno muito grande, sem contar esse emaranhado de fio que fica às vezes pendurado, às vezes arreia, fica no meio da rua, traz um transtorno muito grande. A Coelba fez uma operação aí que retirou 642 toneladas de cabos irregulares em postes aí em diversos municípios. Vamos conferir a informação.
A Neo Energia Coelba retirou 642 toneladas de cabos de telefonia e internet instalados irregularmente na Bahia durante o primeiro semestre deste ano. A operação fiscalizou 38.600 postes em todo o estado. Além dos cabos, a concessionária removeu mais de 24.400 caixas irregulares, apontadas como uma das principais causas de incêndios na rede elétrica. Em Salvador, foram apreendidas 35 toneladas de cabos. Lauro de Freitas, Itaberaba e Barreiras também estão entre os municípios com o maior volume de remoções. A Neoenergia Coelba orienta a população a contratar apenas provedores de internet autorizados. A lista das empresas regularizadas pode ser consultada no portal da concessionária. Segue você, Almir Santana.
Bom, são 7h15, 7h15, senhor Armando Mariani. Vamos iniciar nosso bate-papo, nossa conversa aqui, entrevista com a secretária de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Elizabeth Costa, que vai falar com a gente sobre assuntos importantes, né, sobre a ampliação de investimentos para fortalecer a agricultura familiar com novos editais aí, com agroindústrias e também infraestrutura rural. Secretária Elizabeth Costa, bom dia, viu? Seja bem-vinda aqui ao nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior. Bom dia.
Bom dia, Almir. Bom dia a todos os ouvintes do programa Acorda para a Vida. Aqui nesse programa tão importante que a gente tem tido um espaço, né, muito importante
sempre,
aqui durante
essa... O espaço vai estar sempre aberto, secretária, para falar de um tema muito importante, que é a agricultura familiar, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho antes da gente entrar nesses novos editais aí, nesses investimentos, né, para a agroindústria, para também infraestrutura rural, falasse um pouquinho da importância da agricultura familiar. Às vezes as pessoas não têm a dimensão de o quanto é importante a agricultura familiar. E a Bahia é uma referência, né, no Brasil, né, de implantação de políticas públicas para a agricultura familiar. Queria que a senhora falasse um pouquinho, né, de quanta coisa chega na mesa e as pessoas às vezes não sabem que isso vem da agricultura familiar, que vem do agro, né? Acha que a agricultura familiar é algo só pequeno, né, ali do homem do campo, para alimentar a sua família dele ou aquela pequena comunidade. Hoje ganhou uma dimensão muito maior, né?
Então, nós estamos falando de um estado, o estado da Bahia, ele possui mais de 720 mil empreendimentos cadastrados, né?
720 mil, número gigante, né?
Então, são empreendimentos com cadastro de agricultores familiares. A gente possui um cadastro, né, que esses agricultores, tendo o seu cadastro, é como se fosse a identidade do agricultor, que a gente chama de CAF, que é Cadastro do Agricultor Familiar. Então, esses agricultores que possuem o cadastro, ele tem acesso aos financiamentos, tem acesso, inclusive, às políticas do Estado da Bahia, que são investidas para a agricultura familiar. Além de investimentos, de créditos com as instituições bancárias, então, esse cadastro dá essa credencial para que ele possa ter acesso a essas políticas públicas da agricultura familiar. Então, são mais de 700 mil famílias que possuem esse cadastro. É uma referência no Brasil, né? É o estado que possui o maior número de agricultores familiares no Brasil. é, o nosso estado da
Agora,
Bahia.
Agora, o impacto disso na nossa economia, né? Porque é, são vários fatores, né? A gente sabe que a agricultura familiar, ela faz com que o homem, né, se fixe no campo, não tem um aumento de êxodo rural, né? Ou seja, o homem saindo do campo para as grandes metrópoles, para as grandes cidades, e também, né, gera renda e emprego, né, para aquela comunidade, ou aquela cidade, ou aquele povoado, né? Fala um pouquinho desses números, né? A gente tem assim, estudos que mostram, olha, a agricultura familiar hoje representa tanto o nosso PIB baiano, ele representa tanto no fortalecimento e na geração de emprego e renda. Já tem algum estudo que aponte isso?
Claro, com certeza, né? Nós temos, quando a gente fala da agricultura familiar, nós estamos falando do desenvolvimento, além do desenvolvimento econômico, porque são agricultores, são pessoas que estão ali no campo, que têm essa atividade da agricultura familiar como a sua principal fonte de trabalho, a sua principal fonte de renda, de emprego. É, nós temos no estado mais de 340 municípios que são considerados municípios rurais, aqueles municípios que possuem menos de 40 mil habitantes. Então, tem uma classificação no Ministério do Desenvolvimento Agrário que classifica esses municípios como municípios rurais. Ou seja, são aqueles municípios que têm a agricultura familiar como a sua principal fonte de renda, que desenvolve ali todos os sistemas produtivos. Nós temos no estado da Bahia mais de 20 sistemas produtivos que podem ser desenvolvidos e que são tocados pela agricultura familiar. A exemplo da cadeia produtiva da mandioca, a cadeia produtiva do mel, do leite, de frutas como maracujá, como banana, como vários outros tipos de frutas. Nós temos a avicultura hoje que tem tem alavancado muito essa cadeia produtiva da produção de galinhas caipiras, produção de ovos caipiras. Nós temos a cadeia de várias outras culturas, né, que são cultivadas nos territórios baianos, que é tocado, que é mantido, desenvolvido pela agricultura familiar. O estado da Bahia tem dado um grande suporte com políticas públicas, fazendo chegar essas políticas públicas na agricultura familiar, lá nos territórios, para que eles se desenvolvam mais. Porque nós temos nesses municípios, em mais de 340 municípios, esse potencial. Então, a política pública hoje do estado da Bahia, ela tem feito uma revolução nesses municípios, levando condições para que as pessoas possam fortalecer a sua produção. A exemplo da assistência técnica, que é uma política pública que o estado tem levado a mais de 240 mil agricultores no estado da Bahia. A exemplo de entrega de equipamentos agrícolas, equipamentos que vão facilitar, que vão dar melhores condições de trabalho para desenvolver a sua produção, equipamentos agrícolas como tratores, microtratores, grades aradoras, tanques de resfriamento de leite, que vai dar uma condição melhor para conservar essa produção até que chegue até o laticínio, né, ou um outro meio de beneficiamento desse leite, de industrialização desse leite. Política pública como a própria agroindústria, né? Hoje nós temos um investimento pesado na construção e equipamentos de agroindústrias para que essas pessoas, esses agricultores e agricultoras possam beneficiar o seu produto. Ele tem ali, produz o leite. A gente coloca, o estado tem investido na aquisição e entrega de equipamentos de leite.
Que melhora essa cadeia produtiva,
isso,
né?
Isso. Então, entrega ali o tanque, desde o kit de irrigação, para que ele possa produzir o alimento para a criação de vacas.
Alimento saudável pro gado.
Exato. Né? Então, investe na produção do leite, mas depois investe também na agroindustrialização desse leite, que é um exemplo. Mas acontece também na cadeia produtiva do mel, na cadeia de hortaliças, na cadeia da mandioca e outras culturas, na cadeia do cacau, né, que é uma cadeia produtiva hoje numa grande região do estado que tem alavancado a economia do município, desses municípios baianos. E a construção hoje de agroindústrias é uma condição para agregar valor a essa produção. Então, hoje, o agricultor, ao invés dele vender o leite in natura, entregar para laticínios, que também é uma possibilidade, né? Porque nem sempre aquela cooperativa que está produzindo leite, ela consegue beneficiar todo o leite que ela produz. Então, a construção de laticínios, a construção de agroindústria naquela comunidade rural ou naquele município, dá essa condição para que os agricultores e agricultoras possam beneficiar o leite que ele está produzindo ali. Então, ali ele vai produzir nessa agroindústria. Ele vai produzir queijo, vai produzir o requeijão, ele vai produzir a manteiga, o iogurte e outros vários produtos que as cooperativas vão desenvolvendo ali ao longo do tempo. Então, isso o que é? Uma agroindústria de leite no município de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, acaba sendo uma forte possibilidade e condição de gerar emprego ali naquele município. Então, gera emprego, gera renda, gera trabalho digno para essas famílias que estão produzindo.
E esse pequeno produtor, né, como a senhora falou, ele tem um acompanhamento de vocês, né, uma ajuda de equipamentos, financiamentos. Né? E essa questão da gestão, que às vezes ele é um bom produtor rural, né, ele consegue realizar a cadeia toda, mas a gestão. Às vezes ele não tem, assim, o know-how, né? A gestão, ele não sabe, às vezes, especificar, ele não sabe, às vezes, de alguns detalhes.
Precificar, né? técnicos, um exemplo disso.
Os detalhes técnicos que precisa conter também nas embalagens e tal. Tudo isso aí vocês ajudam, né?
Sim, tem isso tudo faz parte da assistência técnica que dá a esses agricultores e agricultoras nas agroindústrias. Então, além de todo o processo de capacitação que é feito, porque assim, o Estado não entrega apenas o equipamento. O Estado entrega, além de entregar a construção desse equipamento, entrega os equipamentos em si, as máquinas, né, para que os agricultores e agricultoras possam trabalhar ali naquela agroindústria, mas entrega também a assistência técnica. Então, tem o projeto, hoje todos os projetos que são financiados pelo Estado acompanham a assistência técnica. Então, hoje não sai mais nenhum projeto do Estado, somente entregar o equipamento e deixar o agricultor se virar sozinho. Até porque, para ele, sempre falta essa condição da gestão. O agricultor, às vezes, nem todos aqueles que conseguem produzir bem ali no campo, nem todos têm essa habilidade de fazer a gestão de um equipamento como um laticínio. Então, para isso, o Estado entra também com assistência técnica, entra com a capacitação contínua desses agricultores, um acompanhamento, um monitoramento para ver como é que está o desenvolvimento, o desempenho dessa atividade lá nessa agroindústria. E também hoje contrata, inclusive, os agentes de negócios, né, que são pessoas, técnicos da área, seja de laticínio, seja de agroindústria de frutas, de polpa de frutas, seja do mel, seja de ovos, seja de qualquer um sistema produtivo. São contratados técnicos que possam fazer esse acompanhamento em cada agroindústria. Hoje no Estado nós temos contratações de técnicos, em cada agroindústria possui um agente de negócio que é justamente para elaborar com essa cooperativa ou essa associação o seu plano de negócio. Então, aquela associação, aquela cooperativa, com um plano de negócio elaborado em mãos, não tem como dar errado. Então, ele vai, ao longo do tempo, se especializando, né, junto com esse agente de negócio, enquanto tem a presença ali do agente de negócio para ajudar a alavancar, né, toda a cadeia produtiva do leite. Então, são mais de 400 agroindústrias já construídas no Estado, construídas e entregues para os municípios baianos. Essas agroindústrias, claro que esses pequenos municípios, muitas vezes a economia que roda ali no sentido de gerar emprego, é muito forte ainda os empregos gerados pela prefeitura, pelo município. Né? A prefeitura municipal que emprega.
É a maior fonte pagadora de receita da cidade.
Isso,
né?
Exatamente.
De renda da cidade.
De emprego. Né? Claro, tem os benefícios sociais, que é uma outra fonte também pagadora, mas a geração de emprego em si é a prefeitura municipal. E nós temos a agricultura familiar que caminha paralelo. Né?
E o bom que uma hora que isso até supere, né?
Exatamente.
Essa renda
Nós temos no campo, morando no campo, vivendo do campo, trabalhando do campo desses municípios menores, mais de 77% da população que mora no campo, que vive.
Tem um número disso, secretária?
São mais de 700 mil famílias que estão.
Você botou uma média de 3 ou 4 pessoas por família, que deve ser essa média, né? 3 a 4, né?
Exatamente.
No mínimo, né? Então você já tem aí 2 milhões Exato, e 100, quase 3 milhões de pessoas.
Exatamente, né? Mais 3 milhões de pessoas que vivem no campo e trabalham no campo. Mesmo aquelas que vivem, às vezes, na sede do município, elas têm um vínculo muito forte com o campo.
Sim.
Ou têm uma propriedade lá que
Faz alguma atividade.
Exatamente, que desenvolve a sua atividade ali, mesmo morando na sede do município.
Sim, sim.
Então, esse vínculo, por isso, são considerados municípios rurais, né? Que ela é quem abastece. Hoje nós temos mais de 70% dos alimentos que chega à mesa nossa, né? Do baiano, da baiana, do brasileiro.
Da agricultura familiar?
Vem da agricultura familiar.
Oh,
é produzido pela agricultura familiar.